Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando em como eu poderia começar de uma forma mais descontraída antes de trazer sobre a Bíblia. E me veio um exemplo em mente. Eu queria que levantasse a mão aqui. Quantas pessoas gostam de se sentir bem-vindas em um lugar? Quando você vai na casa de um primo, de um tio, de uma tia. Não é gostosa aquela sensação quando você chega na casa de uma pessoa, você esquece de tudo. Quando ela te recebe com um sorriso no rosto, te trata bem, te dá um lugar na mesa. O ser humano, ele tem prazer em se sentir honrado, em se sentir bem-vindo. E quando eu fiquei pensando sobre o tema da mensagem, eu tenho uma dificuldade para definir em uma só frase, mas eu quis intitular essa mensagem com o nome de Quem Está no Trono. Quando a gente fala sobre receptividade, você sempre vai tratar bem aquilo que é conveniente a você. Geralmente, quando você encontra fulano ou ciclano que em algum momento da sua vida te tratou mal ou pisou na bola contigo, naturalmente a tendência, quando você vê aquela pessoa, você quer sair do caminho dela. Quando você, por alguma aventura, não conseguiu liberar perdão. Geralmente, com as pessoas que nós temos algo contra ou elas contra a gente tem dificuldade de permanecer no mesmo ambiente. A gente se sente confrontado, porque existe um assunto mal resolvido ali. Eu já estive em casa de muitos familiares meus e eu me lembro que na casa de todos os meus tios, quando geralmente existia algum tipo de rixa, o ambiente era pesado. Você entrava e naturalmente você percebia que tinha alguma coisa errada. E toda casa que existe algum tipo de divisão, você percebe isso. Você não precisa ser espiritual demais para notar quando o ambiente ele é pesado. E voltando à parte de sermos receptivos com aquilo que é conveniente a nós, eu queria usar como referência um texto que está lá no livro de Atos, a partir do capítulo 17. A gente vai ler do versículo 16 até o 31. Nesse momento, o apóstolo Paulo estava passando por um período de missões na vida dele. Ele estava percorrendo por alguns lugares, plantando igrejas, pregando o evangelho. E aqui ele se encontrava na região de Atenas. O texto a partir do versículo 16, se você achou, ou se você está sem Bíblia, pode acompanhar do telão. O texto começa dizendo assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Vamos dar uma pausa aqui, a gente já continua. Esse é um assunto que sempre vai gerar controvérsia nas pessoas. Jesus e a ressurreição. Para quem não tem contato com a igreja ou com o evangelho, você chegar para essa pessoa com uma notícia de que Deus existe e que esse Deus nos criou e nos criou para Ele, e aí nós nos desviamos do relacionamento com Ele. E agora, para que nós possamos ser restaurados a essa intimidade, Deus precisou se fazer homem, vir ao mundo e morrer por nós. E depois ele ressuscitou, porque ele nunca tinha pecado. Ele era perfeito. Se você conta essa notícia para uma pessoa que não tem familiaridade com a Bíblia, ela vai provavelmente não acreditar em você. Ou pode zombar, igual já aconteceu comigo uma vez. Me lembro de certo momento, estava com alguns amigos na frente do McDonald's, aquele lá da Paulista, o McMill. E eu fui falar com uma galera sobre Jesus, tinha umas 7, 8 pessoas ali e tal. E quando eu falei o nome Jesus, eu falei Jesus no meio do meu discurso, na conversa. 6 deles olharam assim, riram, viraram de costas e saíram andando. Um deles ainda ficou ouvindo, tipo, me conta mais, quero entender. Estavam meio tomados já. Mas, naquele momento foi provavelmente a primeira vez que eu tentei pregar o evangelho. E ali eu percebi uma coisa: pela nossa força, pelo nosso QI, pelo nosso discurso atraente, as pessoas não te escutam, não dão atenção àquilo que você está dizendo. justamente porque Jesus ele prega algo que é contrário à vontade do homem. E a tendência de quando alguém discorda de certa coisa, ela não quer ouvir falar daquilo. Ela simplesmente não dá atenção. Agora, quando a gente presta atenção no texto, o apóstolo Paulo, lá no primeiro versículo, no 16, é citado assim: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Eu acredito que, como cristão, se você olha para o mundo e algo não te incomoda, existe algo de errado no cristianismo que a gente tem vivido. Porque, diferente das mensagens filosóficas ou discursos bonitos que você pode encontrar em pessoas que são relevantes na sociedade ou influentes, o evangelho, ele tem uma diferença de todos os outros discursos filosóficos, que é falar sobre eternidade e sobre céu e inferno. E quando você olha para o mundo e pensa sobre a natureza que Deus deseja da criação dele, nas escrituras, você vê muita controvérsia. Você vê na Bíblia que Deus ele criou o ser humano para ser santo, porque ele é santo, ou seja, separado, exclusivo para ele. E o que você mais vê no mundo são pessoas lutando pelos seus próprios direitos, pelas suas próprias vontades. E o apóstolo Paulo ele se encontrou ali naquela região, diante de um cenário como esse. Eu vou continuar aqui no versículo 19. Ele continua dizendo: então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esses que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e nele existe. Sendo ele Senhor da terra, Senhor do céu, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Até aí. Quando a gente retoma o texto, a gente vê que Paulo ele começa a pregar a partir de uma indignação. Ou seja, aquela região era contrária à natureza de Deus. E ao mesmo tempo a mensagem do evangelho combatia aquilo. Quando os epicureus e os estoicos escutaram, eles se sentiram confrontados, falaram: mano, esse cara tá meio louco, tá falando de deuses estranhos. Que ideia é essa, falando de ressurreição, de vida eterna? Isso não faz sentido. E o apóstolo Paulo ele tenta descrever em outras palavras para aquele povo que, galera, todo ser humano procura pela divindade. Todo ser humano tem anseio pelo que é eterno. Só que, pela nossa própria conclusão lógica, a gente não consegue discernir quem Deus é. Uma pessoa, ela pode ser extremamente inteligente, ter o QI intelectual mais elevado possível, e não crer em Deus, se dizer ateu ou ateia. Porque o problema do homem em relação ao pecado não é de obter conhecimento, mas em discernir a fonte, se ela é verdadeira ou não. E continuando aqui no texto, eu parei no 23. Porque, andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte... Perdão, 25. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus. Se, porventura, tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então aqui o apóstolo Paulo começa a dar corpo para a mensagem dele. Ele mostra um problema que era: o ser humano, na sua busca lógica por Deus, não consegue saber quem Jesus é. Mas esse mesmo Deus fez para que a gente se movesse por esse interesse, por esse desejo pela eternidade. Então, se você pudesse definir o seu propósito de vida, ou o que deve te mover diariamente, de segunda a segunda, seria para buscar Deus, cara. E a busca por Deus, ela é muito divertida. Principalmente quando você entende que Deus não tem uma métrica de um jeito especial ou exclusivo. O que ele vai desejar é uma obediência radical. É isso que está incluído no modelo de amor que Jesus espera. Ele diz, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Jesus ele também diz que se nós obedecermos à vontade dele, nós já não somos servos, mas amigos. Então, existe um desejo da parte de Deus que nos atrai. Sabe, quando você olha para o Jardim do Éden, você começa a ver a criação, algo que sempre me chamou muita atenção e que eu creio ser muito o centro da nossa mensagem de hoje, é que Deus, ele deixou escrito ali no livro de Gênesis que ele criou o ser humano à imagem e semelhança dele. E olhando o mundo afora e muitas pessoas com que eu convivo e olhando notícias, o que eu mais percebo é pessoas tentando fazer um Deus à imagem e semelhança delas. Quando você escuta lugares, até mesmo igrejas, pregando coisas contrárias ao evangelho, incentivando quebra de princípios básicos, básicos mesmo, nada assim assustador, você começa a perceber uma coisa: as pessoas querem um Deus que as sirva, que sirva às necessidades, às vontades delas. Isso naturalmente acontece porque o ser humano, cada um de nós aqui, de mim, até o nosso irmão lá no fundo, nós somos orgulhosos. Nós não queremos abrir mão da nossa vontade naturalmente. A nossa alma, ela o tempo todo, ela tende a não ceder para o evangelho. É como se o evangelho fosse aquela pessoa que gosta de se intrometer na sua vida. Alguém tem algum amigo assim? Gosta de se intrometer na sua vida um pouquinho? Será que sou só eu? Esses amigos são bons quando eles... Você concedeu essa intimidade a ele. Aquele cara que fala, cara, você está errado. E você tem que abaixar a crista. O evangelho é esse amigo, cara. Ele é o amigo que mais te ama. E ele vai discordar muito da gente. Mas ele precisa discordar da gente. É uma missão do próprio Deus de fazer com que o nosso coração se arrependa a partir das boas novas. E continuando no texto, a partir do 28, ele continua dizendo assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Basicamente, Jesus não é um Deus que vai caber dentro das nossas conclusões plenamente racionais. Em outras palavras, ele não nos deve satisfação. Às vezes, pelo menos eu pessoalmente, perdemos muito tempo da nossa vida lutando com questões internas que a gente quer uma resposta do porquê. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu quero descobrir isso. E razões que não vão te levar a um crescimento nem espiritualmente, nem na sua vida pessoal. Mas isso é natural de alguém que sempre quer ter razão. De alguém que quer ter sempre a última palavra. É natural da nossa raiz de orgulho. E o evangelho, ele é como a cura para a doença do nosso orgulho. É uma cura que a gente precisa tomar todos os dias. Seja a pessoa 10 anos na caminhada de fé, ou a pessoa que chegou na igreja hoje a primeira vez, o evangelho, ele é como algo que você precisa se renovar diariamente. Porque a nossa natureza, ela é muito intensa. Ela é muito má. Tipo assim, numa escala de 0 a 10, nós somos os piores. A começar por mim. Nós somos manipuladores. A gente tem a tendência a contornar as coisas sempre ao nosso favor. E continuando no texto, no versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Cara, esse texto é muito forte. E no início, um pouco antes de começar a buscar Deus ali na minha caminhada, eu tinha um pensamento comigo mesmo que era assim, cara, eu sou novo demais, eu não posso pensar sobre Deus, ou sobre Bíblia, ou sobre igreja, porque vai ser difícil, cara. E Deus sabe que a gente é novo, pô, molecada, muita tentação, a gente não consegue seguir os caminhos. Ele me entende, eu sei. Para mim, arrependimento era algo ruim. E é isso que o diabo ele tenta colocar na cabeça das pessoas. Que você se arrepender ou abrir mão da sua própria vontade é algo ruim. Nossa, Deus, fazer aquilo não posso, né? Mas que pena. O diabo quer fazer com que o ser humano tenha pena de não pecar mais. Tipo, nossa, não posso mais. Era essa a mentalidade que eu tinha. Mas então eu comecei a pensar, pera, cara, Deus fez o ser humano para ele. Então tem alguma coisa errada, ou Deus colocou uma pegadinha, porque tudo que eu quero fazer não está de acordo com a Bíblia, tem alguma coisa errada. Ou eu estou muito enganado, ou Deus está de pegadinha comigo. Novamente, o ser humano ele não tem uma dificuldade em obter conhecimento, mas em discernir a fonte. Continuando aqui, eu queria que vocês abrissem comigo, lá no texto de 1 Coríntios 1, a gente vai ler do versículo 18 até o 25. Se você está sem Bíblia, pode acompanhar do telão. A partir do 18, o apóstolo Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Até aí por enquanto. Lembra um pouquinho o texto de Atos, né? Da galera falando, esse cara prega de deuses estranhos. Tipo, tá louco, o que esse cara está falando de ressurreição? Continuando aqui. No 19 ele diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é de fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Esse texto é muito forte porque até na maneira de nos salvar e como essa mensagem é pregada e como o fato de Jesus ser crucificado confronta o ser humano. Porque os próprios judeus, povo escolhido através de Abraão, eles diziam, nosso Salvador vai vir glorioso, ele vai vir acabar com o exército romano, ele já vai vir para governar. E quando eles recebem a notícia de que um cara vem e se entrega, ele faz tipo o contrário, ele morre, ele não vem cheio de glória, ele vem manso e humilde, como um cordeiro, como a Bíblia diz, levado como ovelha muda para o matadouro. Eles falam, cara, não faz sentido, Deus é Deus cheio de glória, Deus vai se diminuir a tal ponto. Mais uma vez o evangelho ele estava quebrando as fortalezas que a mente humana tenta estabelecer para que Deus se mova. Se tem algo que eu não quero que você perca tempo, como eu perdi, é tentar estabelecer um padrão para que Deus se mova na sua vida. Eu perdi muito tempo da minha vida pensando dessa forma. Eu me lembro que existiam alguns cultos que eu vinha e sentava ali no fundo, e eu falava assim, cara, hoje o pastor vai dar uma palavra para mim, ele vai falar comigo, ele vai me dar uma direção específica, eu tenho certeza que agora vai ser eu, e nunca vinha, cara. Eu falava, meu Deus, cara, eu tenho muito azar, acho que eu vou sentar mais na frente que ele vai falar comigo. Cara, que pensamento, e glória a Deus pela misericórdia dele, mas não tente estabelecer um padrão para o Espírito Santo. Quando você olha para a Bíblia, muitas pessoas olham como, ah, tipo, nossa, cruzes, tá, muita coisa, se eu ler já me dá dor de cabeça. Esse foi o único livro na história do mundo que pessoas derramaram o próprio sangue para que existisse ainda. Esse é o único livro no mundo que se você entrar com ele em um país, você é preso, cara. Tem nesse livro, será? tem alguma coisa, porque você é preso por entrar num país com esse livro. O que esse livro fala que causa talvez receio? Qual que é a mensagem dele que causa tanto incômodo? Quando a gente volta para o centro aqui de 1 Coríntios 18, Paulo, ele usa a palavra loucura. Cara, e de fato o evangelho é uma loucura. Deus se fez homem. É bom demais para ser verdade. Se a gente tentar acreditar pelo nosso otimismo, é difícil. Porque o mundo, ele é um lugar ruim. Por isso que a única ótica, digamos assim, que você consegue entender e discernir que é uma mensagem verdadeira é através da fé. E o significado de fé, lá no livro de Hebreus, é a certeza das coisas que você espera e a prova de coisas que você não vê. Ou seja, não é para fazer sentido. Continuando aqui. A gente vai abrir agora lá em Romanos 1, a partir do versículo 18. Esse é um texto que traz a abordagem sobre um pouco do que eu falei, de nós como seres humanos, da gente não ter dificuldade de obter conhecimento sem Deus, mas em discernir a autenticidade disso. Começando daqui, a partir do 18, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Até aí. Basicamente, os homens estão sempre renovando, instituindo deuses à imagem e semelhança deles de serem. Deuses que sirvam à vontade humana, deuses que se submetem ao querer do homem. A humanidade tem invertido a ordem desde o princípio. E é isso que esse texto diz. A maneira que a rebeldia do homem o conduz, ele vai indo a um lugar mais profundo e mais profundo e mais profundo de engano. E eu oro para que esse dia não chegue na minha vida, nem na vida de nenhum de vocês, nem na vida da nossa geração, que é o dia que Deus entrega a pessoa ao próprio consentimento dela. Tipo, você quer crer nisso mesmo? Que eu não existo, que eu não devo ser presente, que o evangelho ele não é a única verdade. Chega um ponto da depravação do homem, que ele se torna completamente cego. Deus entrega ele ao próprio consentimento. Continuando aqui. A partir do 27. Ele continua dizendo: da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Eles são cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de toda inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de mares, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esse texto ele é muito forte, principalmente porque ele é uma verdade muito atual. não precisa abrir, mas lá no livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, ele entrega uma palavra profética, algo que se daria a acontecer. No versículo 1 ele começa dizendo assim, Timóteo 2:3, não precisa abrir. Mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios e sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é uma palavra profética que tem se cumprido nessa geração. Deus nos avisou que aconteceria, e eu me lembro do dia que eu li esse versículo pela primeira vez, eu estava na minha casa, eu estava bem no início das vezes que eu estava começando a vir no Bola de Neve, e começando a ter aquela sensação de que algumas coisas na minha vida estavam meio fora do eixo, tentando dar uma maquiada dos meus erros para Deus, né? E quando eu li o final desse texto, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, eu me coloquei como o primeiro da lista. Eu me identifiquei nesse versículo. Mais amigo do prazer do que amigo de Deus. É verdade, cara. Eu estou o tempo todo lutando para dizer, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? A minha preocupação, ela era em ter o máximo de prazer na minha vida possível, sem ofender a Deus. A minha intenção primária não era conhecer intimamente. E essa é uma tendência que Satanás tenta colocar em nós. Ver a Deus como alguém severo, duro demais, difícil de ser obedecido. E sabe por que ele tenta fazer isso? Porque o foco de Satanás não é apenas nos levar para o inferno junto com ele. Esse é um dos. Mas é fazer com que a gente desonre o nome do próprio Deus. É como se ele quisesse zombar de Deus. Por um amor tão pleno, é como se você pensasse numa circunstância, cara, ele olhando para Jesus e falando, você morreu por eles? Isso, eles são cristãos? Isso é o que você disse, que eles seriam o seu povo? Basicamente é isso que Satanás quer. Ele quer fazer com que a gente se torne mais amantes dos nossos prazeres do que amigos de Deus. E esse texto, ele mexeu muito comigo e mexe comigo até hoje. Porque os nossos prazeres, de alguns nós paramos no meio do caminho, que nem tipo eu assim, cara, parei de colar num zolê que eu colava, parei de colar com uma rapaziada que eu colava, parei de encher a cara. Poxa, legal, parei de fazer algumas coisas. Mas e agora, o que eu começo a fazer da minha vida? Porque até então, aquele era o mundo, aquele era o meu mundo. Minha cosmovisão era baseada naquilo, cara. Trabalhar até sexta, final de semana, vambora. Qual a boa? E eu comecei a ficar conflitante dentro de mim. Eu comecei a sentir uma sensação estranha. E eu me lembro da última vez que eu colei deliberadamente numa festa de alguns amigos, de um primo meu em específico. Era um dia do aniversário dele, não me lembro o ano exatamente. Mas eu me lembro que eu fui no mercado e eu comprei uma garrafa de vinho. E eu saí do caixa do mercado e aquela foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus nitidamente. E a voz dizia o seguinte, o quanto você diz que me ama, e o quanto você verdadeiramente me ama? Qual a distância entre os dois? E aí eu arregalei o olho, porque eu achei que eu estava muito louco, nunca tinha acontecido, nunca tinha ouvido nada nitidamente, ninguém veio falar comigo, ninguém veio falar, mano, não vai pro rolê, não curte, fica na sua. Eu ouvi, falei, cara, que isso? Não, pô, mas eu só vou lá de boa com a turma, todo mundo lá, é aniversário do meu primo, não tem nada a ver. E eu me lembro que eu peguei o trem, era no ABC esse aniversário, e a voz ela começou a voltar. E dessa vez ela falava assim, pega o vagão contrário e volta, pega o vagão contrário e volta. E meu coração disparou, cara, parecia que eu tinha roubado a carteira de alguém e eu estava sendo perseguido, diante desse Deus do céu, como diz o nosso irmão Cadu. Era essa sensação que eu tinha, o que eu fiz de errado? Meu Deus, eu senti alguém me olhando, uns 50 anjos ao meu redor, pronto para a minha queda acontecer. Falei, não, mas não vai ter nada de mal, vai dar tudo certo. Eu vou de boa lá, ficar só social, fazer uma presença. E quando eu cheguei lá, eu desci da estação de trem, na verdade, automaticamente o meu coração ficou em paz. Aí eu pensei, poxa, era só impressão minha, estava viajando. Tá tudo bem, vai ser uma noite agradável. Eu cheguei na festa e tal, para quem já passou por isso, ou se identificou, A pessoa que gosta muito de beber, ela é assim, ela vai beber o que ela tem. E aí, quando acabar o que ela tem, ela vai naquilo que ela não tem. E aí, acabou o vinho. Aí eu falei, poxa, beber socialmente. Mas é aniversário do meu primo, né, cara? Putz, vou embora agora, assim, não tem como, né? Fazer uma preza, poxa. Aí eu fui até o final. Quando eu fui ver, já era 7 horas da manhã, eu estava com a maior ressaca da minha vida, minha cabeça estava explodindo, e eu peguei um pouco no sono. Eu me lembro de ter acordado mais ou menos por volta de meio-dia. Eu fui no banheiro, lavei o rosto, aquela sensação de nojo de si mesmo. Não sei se alguém aqui já se identifica, nojo de si mesmo. O que eu fiz da minha vida? E eu abro a porta do banheiro e saio para ir almoçar com eles, e automaticamente está todo mundo na resenha já de novo. Pagode tocando, tomando umas brejas já, e eu me questionei naquele momento. Eu falei assim, cara, por que eles estão felizes e eu não? Meu Deus, isso não é normal. Só eu que estou zoado de ontem? Não é só ressaca isso. E aí, na hora, eu ouvi a voz de novo, e a voz dizia assim, você está tentando colocar um sapato que não cabe mais no seu pé. Não importa o quão atraente ele seja, não te serve mais. Esse dia eu vim embora ainda com o ex-namorado da minha prima, e querendo falar de Deus para ele durante o trem. E eu pensava assim, cara, como eu vou falar de alguém que eu não amo verdadeiramente? Como eu vou falar de alguém que eu não tenho lealdade? Porque o único requerimento que Deus quer para que você fale dele não é o seu discurso muito belo. É só a sua obediência e o teu amor de entrega. Que não necessariamente significa conhecer todos os capítulos da Bíblia, mas só entender que existe um Deus que morreu por nós antes da gente nascer. Essa notícia, ela ainda não tinha sido suficiente para mim, mas daquele dia em diante foi, e glória a Deus por isso, pela misericórdia de Deus ter me alcançado, porque a verdade é que eu não merecia. Era a minha tentativa do meu primeiro Adão, tentando manipular as coisas ao meu favor, do tipo lá igual Adão fez no Éden, quando Deus pergunta, Adão, o que aconteceu, cara? Você comeu do fruto? Aí Adão, Deus tinha dado ordem para ele, né? Depois se você quiser, você lê lá Gênesis. Ele fala assim, não é que eu comi do fruto, é que a mulher que você me deu, que me deu do fruto. Viu só como ela vacilou comigo? Puxa vida. É interessante que Deus não condena Adão por pecar, como algumas pessoas pensam, que Deus condena o homem pelo pecado. Deus fez um pouco diferente. Deus, ele condenou na carne do próprio Jesus o pecado. Sobre eles estava toda a nossa iniquidade naquela cruz. Foi sobre ele. Então, Deus, ele dá uma chance para que Adão, ele receba da misericórdia dele. E Adão diz, não fui eu, a culpa é dela. Do tipo, na escola, igual a gente falava, né? Não fui eu que beijei ela, que me beijou. Não, cara. Tem nenhum de um irmão. Mas a história é legal, não é nada de errado, tá? A gente sempre quer jogar responsabilidade para o outro. Mas sabe, graças a Deus por isso, eu cheguei em um momento de entender que o cristianismo e o evangelho, cara, ele vai arrancar essa identidade mimimi da gente. Ou você vai se dispor, e a coisa mais gloriosa da vida, que é a presença de Deus te invadir por inteiro, ou você vai ser como o jovem rico, que quando Jesus diz, larga tudo e me segue, ele não fala nada, mas a Bíblia diz que ele se curva, muito triste, e deixa a presença de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus o amou muito, muito. Quando a Bíblia ela fala, Jesus o amou muito, é porque ele amou muito. Só que Deus, ele não é tirano. Ele não vai te obrigar a adorar ele. Ele não vai te obrigar a vir para o culto. Ele não vai te obrigar a jejuar, a orar. Ele é soberano. Ele não precisa de nós. Mas melhor do que isso, ele nos quer. Tem noção disso? Deus te quer, cara. Tipo, a gente luta pela atenção de tanta gente ao longo da vida. Se prende em complexo de inferioridade, em relacionamentos tóxicos. E a gente descobre que Deus nos quer. Tipo, o ser mais importante do universo. Eu sei que parece lindo demais o discurso, mas é verdade. E tudo que a gente precisa para experimentar isso. Porque Deus não quer que você escute só um discurso numa igreja. Cara, tá tudo certo. Segue o jogo. Eu fiz isso por algum tempo. Eu vinha, ficava ali, tals, por 2 meses. Ia embora rápido. Puf, correr, não, cara, conversar com alguém, Deus me livre, gente da igreja não é gente. O que vão achar de mim? Estou fora, deixa fora disso. Aí um dia, numa célula que teve aqui, o nosso irmão aqui, Zugaib, veio e falou comigo, aí veio o Denis. Aí legal, fui quebrando ali, né? Que eu era tímido, né? Então não queria me relacionar. E cara, existem muitas muletas que o ser humano ele precisa deixar para seguir Jesus. Às vezes é a muleta da arrogância, às vezes é a muleta do perdão, às vezes é a muleta da timidez enrustida, do tipo, não, cara, quem sou eu? Eu me lembro de uma vez, para a gente também já ir caminhando para o final, eu estava numa escola lá no interior de São Paulo, divisa com Curitiba, e eu estava num momento de oração ali, cara, presença de Deus forte, forte mesmo, não era emocional, cara. E eu tive uma visão, cara, e eu me via dentro de um trem, e é como se alguém fosse pegar um microfone e dar na minha mão, assim, e falando assim, tô, vai lá, fala com eles. E meu coração começou a disparar na hora. E eu tive a impressão de que eu ia entrar naquele trem e falar de Jesus. E o meu coração disparou, frio na barriga. Eu falei, que é isso que eu estou sentindo? E aí Jesus falou comigo muito claro. Ele disse assim, eu estou te permitindo enxergar isso porque vai acontecer. Eu só te peço uma coisa. Não deixe a sua timidez ser uma muleta maior do que o meu amor por aquelas vidas. E eu falei assim, nossa cara, eu não sou nem tão inteligente para pensar numa frase dessa, deve ser Deus. Eu não consigo, cara, se eu conseguir, não... Eu falei, caramba, será, cara? E pior que foi, cara, eu saí daquela escola ali praticamente o ano inteiro, assim, cara, todos os dias, eu não consigo me lembrar de um dia, talvez um durante uma semana, assim, que eu não falava de Deus para alguém, levei a sério mesmo. Deus me deu graça para entender isso. E o que, que eu quero mostrar para vocês, através desse exemplo, eu era o cara que lá atrás recebeu a direção de Deus de que eu devia abrir mão de uma muleta, que era qual? A minha vontade em querer o meu prazer no pecado. E agora eu fui crescendo, amadurecendo espiritualmente, e aí eu pensei, e tinha outra muleta, era a muleta da timidez enrustida. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E essa timidez, de fato, não está ligada a você ser uma pessoa mais fechada, tá? Em nome de Jesus, fica tranquilo. É uma timidez de, se tiver em jogo a sua vontade e falar que Jesus é o seu Senhor, é dessa timidez que Deus está falando. Para a gente poder caminhar aqui para o final. Pode abrir comigo lá em João 16, 13. Se a gente pudesse definir a idolatria em uma palavra, na minha concepção podem existir outras, tá? A idolatria, ela é a tentativa do homem de ter um Deus à sua imagem e semelhança. Então, tudo que ocupa a posição de senhorio no nosso coração, que não seja Jesus, é uma fraude. E fraude muitas vezes não é algo nítido, não é algo que você consegue perceber em primeiro momento. As escrituras elas também vão dizer que por aquilo que o homem é vencido do tal, ele se torna servo. Então, você ter desejo, você querer viver uma vida prazerosa, de conforto, é natural. Deus formou o ser humano dessa forma. Mas, novamente, o problema é a fonte que nós vamos buscar isso. E o porquê que nos move a querer viver uma vida de prazer. Lá em João 16, 13. Jesus ele diz assim. Porém quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir. E anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Jesus ele está um momento aqui com os discípulos. E anteriormente ele diz assim, galera, eu preciso ir. Eu preciso deixar o rolê agora, quem vai assumir é outro. É Deus também, Espírito Santo. Mas é bom que eu vá. Então, o que pode ser melhor do que Jesus caminhando com você? O próprio Jesus, ele vai falar que tinha uma coisa acima disso, que era Deus em você, habitando dentro de você, fazendo de você o templo dele. As escrituras dizem que o templo de Deus não é a bola de neve. Ela diz que a sua vida é morada do Espírito. É óbvio que aqui nós nos reunimos, nós somos igreja no coletivo, mas templo do Espírito Santo, Deus escolheu eu, vocês. Tem noção da nobreza disso? Deus, ele podia escolher vários lugares para habitar, mas ele escolheu habitar em você. Sabe, existe muita dignidade em você dar lugar ao Espírito Santo. Eu poderia ter negado por vezes da minha vida, quando ele me constrangeu, e eu sei que eu ainda estou num processo de arrependimento eterno, tipo assim, para sempre a gente vai ter que se arrepender, mas precisa existir o dia que você precisa olhar para o trono do seu coração, porque tem alguém aí sentado agora. O trono do seu coração tem alguém exatamente agora. Talvez não seja Cristo, eu não posso dizer. Longe de mim ser juiz, juiz é o próprio Deus. Mas como irmão eu posso te convidar a pedir para que Deus te sonde. Pedir para que Deus te mostre quem é o Senhor do seu coração hoje. Deus não quer que você saia daqui e deixe de viver a sua vida, como trabalhar, cuidar da sua casa, dos seus filhos. Deus ama uma vida em sociedade, Deus ama a cultura, Deus ama o trabalho, ele criou, o diabo só deturpou tudo. Mas o que ele deseja é que ele seja o centro. Como o texto diz nas escrituras, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é para a glória de Jesus. Ele é digno e tem muito prazer e alegria nisso. O que o pecado vai tentar fazer é nos roubar com doses imediatas de prazer. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia, o diabo, ele tenta trocar a sua comunhão com Deus, que é um banquete eterno, por uma refeição momentânea. É isso que o pecado é. Ele faz com que o momento se torne maior que o objetivo. Mas a gente foi chamado para viver por algo maior do que a gente vê. As escrituras dizem que a gente não deve viver pelo que se vê, mas pelo que não se vê, porque o que nós vemos é temporal, mas o que não vemos é eterno. E se eu e você, a gente está aqui agora, com as minhas palavras sendo só uma ferramenta para ouvir isso, é porque, cara, Deus conta contigo no plano dele. Deus conta comigo. Deus não te vê como um desconhecido em meio à multidão. Deus, ele te conhece pelo nome. A Bíblia diz que Deus, ele tem contado cada um dos fios de cabelo da sua cabeça. Para as mulheres, a Bíblia diz que as mulheres são como princesa aos olhos do Senhor. Caramba, princesa? Tipo assim, qual seria o melhor elogio? Só o teu Criador sabe o teu valor de verdade. Só ele é digno de receber a sua devoção. O meu desejo é que nesse ano a gente possa ver a dignidade que há em Deus. Jesus em Marcos 8, não precisa abrir, a partir do 34, ele diz, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará, porque de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Era um convite que Jesus estava fazendo. Tipo assim, galera, não vai dar para dividir meio termo. Não vai dar para obedecer só de dia de semana e sabadão, dar uma quebrada porque Deus entende. Não vai dar. Eu amo vocês demais para dividir vocês com o que me levou para a cruz. É isso que Jesus estava dizendo. Como eu posso, se é que eu posso usar esse termo, mas dividir uma vida intencionalmente, tá? A Bíblia fala que todos, não há um justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Nós somos pecadores em processo de redenção. Mas aquilo que você já sabe, que eu já sei, cara, isso não pode fazer parte da minha vida. Isso ofende o caráter santo de Deus. Como que eu posso adulterar o meu noivo? Porque é o que Jesus diz, que nós somos noiva dele. Num casamento, fidelidade não é opcional. Num relacionamento, eu não sei você, mas eu não aceitaria a fidelidade pela metade. ainda mais quando se trata do próprio Deus. Então, que nessa noite a gente possa pedir para que Jesus nos leve a esse lugar, porque a verdade é que é pela nossa força a gente não consegue. O nosso discurso não vai ser efetivo para se arrepender. É de dentro para fora. Não é pela oração do pastor. Não é pela oração de um grande líder. A Bíblia diz que só Deus ele esquadrinha os corações. E que bom, porque as pessoas teriam um olhar errado sobre a sua vida. As pessoas não podem tirar conclusões sobre o coração umas das outras. A gente pode, no máximo, considerar pelos atos. Mas Deus ele sabe, de fato, o que você está pensando e sentindo agora. E eu creio que esse é um momento de oportunidade, no primeiro mês desse ano, para a gente considerar quem vai regir as nossas decisões em mais um ano. Eu não quero que a gente perca tempo, galera. Jesus não está brincando de ser Deus. O diabo não vai brincar de ser diabo. O mundo está em colapso. Mas Jesus tem o controle. Ele está trazendo redenção a todos os povos. A Bíblia fala numa visão do apóstolo João em Apocalipse, que ele via multidões de todos os povos, tribos, línguas e nações. Deus tem um sonho, e é que todos os povos da terra sejam como Jesus é. E a gente tem graça para isso, a gente tem família para isso. A gente só não pode mais dividir o trono do nosso coração. Para encerrar e para a gente orar, falando sobre trono, Isaías 6, o profeta Isaías teve uma visão, e a Bíblia descreve dessa forma: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios, de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você tem um encontro com o Rei Jesus, ele não vai te condenar. Ele vai abrir os braços e te receber no lugar que todos nós nascemos para estar, que é junto dele. E quando a gente reconhece a santidade de Deus, se tem uma coisa que Deus não vai fazer de você, é um religioso. Pelo contrário, o texto diz que Deus faz um convite: quem há de ir por nós? Porque o que Deus ele vai fazer em você vai ser como uma vitrine daquilo que ele quer apresentar para o mundo. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo. Eu queria que a gente pudesse orar nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos por um instante. As Escrituras dizem que o Espírito Santo, não homem, não pastor, não líder, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento não é uma opção, ele é a única opção. E que bom que quando você abrir o seu coração, você vai ver que não vai vir um peso da religião. Você vai receber o amor do Deus que morreu por você. Permita que por um instante, não ninguém, o próprio Deus te ministre. Porque foi uma correria para você chegar aqui, né? Você pensou até mudar de ideia e não vim, mas Ele marcou esse momento com você e comigo. Quão privilegiados nós somos. Permita que Ele te ministre nesse momento. Com as suas palavras, se você quiser. Reconheça aquilo que você entende que Jesus precisa assumir na sua vida. Senhor Deus, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nós não somos dignos da sua graça. Nós não merecemos o teu evangelho. Mas a sua palavra nos convida a esse lugar mais uma vez. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos e da minha vida, que tudo aquilo que cometemos de errado perante a sua santidade, como a sua palavra diz, é jogado no mar do esquecimento. Obrigado agora, Jesus, pelo renovo da sua presença. Obrigado agora porque palavras de desprezo lançadas contra corações aqui não terão mais o seu poder de influência. Sabe, se você foi desprezado em algum momento, isso não vai mais te afetar. Deus, Ele vai tomar lugar no seu coração. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é digno. É um privilégio poder ter um momento de pedir, Senhor, nos perdoe. Perdoe-nos por todos os pecados que nós cometemos e não percebemos como igreja. Jesus, nós nesse momento negamos qualquer tipo de cristianismo ou evangelho diluído que não cita o seu senhorio, que não cita a sua santidade. A palavra do Senhor diz que a imagem ou o lugar onde o Senhor habita, existe um tipo de declaração dos teus anjos que é santo, santo, santo. Então nós pedimos, Jesus, nos dá graça, porque pela nossa força nós não somos capazes. Nos dá graça para ser a sua imagem e semelhança. Nós declaramos, Jesus, que nós não tentaremos fazer de ti um Deus a nossa imagem e semelhança. Não queremos reivindicar os nossos direitos, mas nós queremos nos submeter aos nossos deveres. Quão preciosos, ó Deus, como a sua palavra diz, são os teus pensamentos por nós. Quão preciosos. Jesus, nós queremos considerar tudo como perda. Se você puder, fique de pé nesse momento. Tire esse tempo para, através desse louvor, você adorar Jesus. Possamos viver o que essa canção diz. Essa é a minha súplica, Jesus. Esse é o meu pedido sobre as nossas vidas. Nos ensina a viver uma vida digna de quem o Senhor é. Nós entregamos o trono do nosso coração ao Senhor nesse momento. E pedimos que daqui em diante, por todos os dias do nosso viver, que o Senhor nos lembre, Espírito Santo, quem está sentado no trono do nosso coração. Eu queria fazer uma oração contigo que nos visitou hoje pela primeira vez. E a Bíblia, ela é muito clara ao dizer que a forma como a qual nós receberemos a salvação de Cristo é por meio de uma declaração. Eu queria que você usasse as minhas palavras só como uma ferramenta para isso. Porque esse é o momento, não que o Bola de Neve está te recebendo, mas que Jesus está te recebendo. Diga assim, se você puder: Senhor Deus, eu entendi que eu fui criado pelo Senhor e para o Senhor, e hoje eu entrego a minha vida, que já não é mais minha. Eu não sou perfeito, mas eu te peço, me dê graça para imitar Jesus. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Te peço perdão por todos os pecados que eu cometi até aqui. E daqui em diante, Espírito Santo, me guia e me conduz em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos nesse momento. Aqueles que oraram a primeira vez e nós como um todo, nós reconhecemos o Teu Senhorio. Então eu peço, Jesus, que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, que nós possamos nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor, manso e humilde, puro de coração. Eu declaro sobre as vidas dos meus irmãos graça para viver uma vida santa e irrepreensível, que eles possam enxergar a plenitude de alegria que há em se entregar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em nome de Jesus, em nome de Jesus.